vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Arlete Cavalieri, que verteu para o nosso idioma a peça Mistério Bufo, de Vladimir Mayakovsky, além de escrever um brilhante pós-fácio onde analisou o percurso teatral do artista russo. Esse trabalho foi publicado pela editora 34.
Arlete Cavalieri, quais eram as principais concepções estéticas que norteavam o futurismo russo e de que maneira Mayakovsky se relacionava com ele?
Pelo que eu acabo de expor, nós podemos perceber que Mayakovsky participa de um momento histórico complexo, um momento histórico e estético, durante essas décadas que eu salientei, 1910 e 1920, e ele esteve profundamente ligado às mais avançadas pesquisas artísticas do período na Rússia. O futurismo russo foi apenas o estágio final de uma trilha da arte moderna que foi iniciada no final do século XIX. Portanto, o termo futurismo abrange uma grande variedade de fenômenos na obra criadora, inclusive, de vários outros artistas, pintores, poetas. E nós podemos detectar, além das diferenças entre eles, alguns denominadores comuns. É difícil, realmente, enfeixar no conceito de futurismo a ideia de um grupo unificado, porque as tendências são várias que se expressam no bojo do futurismo. No entanto, entre os vários grupos que integram esse movimento, nós podemos dizer que há, entre todos, um forte protesto contra os simbolistas, cuja importância, como nós sabemos, foi fundamental no quadro do desenvolvimento da poesia e da arte russas. A ala realmente revolucionária desse amplo movimento ficou a cargo do grupo dos cubo-futuristas, do qual Mayakovsky é um dos mais expressivos representantes. Como o próprio nome indica, a pintura cubista, ao propor o conceito de forma, que era o problema artístico básico da pintura cubista, vai exercer grande impacto nas preocupações estéticas dos cubo-futuristas russos. Não por acaso, a maior parte dos futuristas russos esteve ligada à pintura. E, por isso, essa ala mais representativa do movimento recebeu essa denominação, cubo futurista, como uma referência clara à conexão das artes verbais com as artes visuais. Ao lado da crítica dos futuristas a uma literatura temática, eles criticam uma literatura conteudística, vai se alinhar a atitude dos cubistas na sua rejeição de uma cópia servil dos objetos pela pintura. Muitos dos textos de Mayakovsky, assim como de outros artistas da sua geração, Chlebnikov, Davy Nikolai Burliuk, Kamiensky, Krutchonir, esses artistas vão se inspirar nas invenções pictóricas com as formas e os ritmos do futurismo. Nós podemos dizer que a transformação direta do cubismo em poesia se encontra no futurismo russo. É nessa perspectiva que é possível avaliar a importância do cubismo para o desenvolvimento do que nós costumamos chamar estética do futurismo russo.
Com a ajuda do bom Deus, nós, rei das galinhas fritas pelos impuros e grão-príncipe das ditas cujas chocadeiras de ovos, sem esfolar as sete peles de ninguém, vamos esfolar apenas seis. A sétima pele fica, anunciaremos aos nossos súditos. Tragam tudo, peixes, torradas, porcos marinhos e tudo o que acharem pelo caminho. O Senado que governa a nossa grande família. E logo vai tomar de alguns e refazer as partilhas.
A peça Mistério Pufo teve duas redações. Primeira em 1918 e a outra em 1921. Arlete, o que difere uma da outra?
Mistério Bufo é considerada a primeira peça soviética. É uma comédia versificada na forma de uma linguagem popular e ela foi criada, segundo consta, sob uma encomenda feita a Mayakovsky para escrever uma revista política para a Casa do Povo em Petrogrado, que estava projetada para a comemoração do primeiro aniversário da Revolução de Outubro. Primeira versão, 1918. Em virtude das violentas críticas e da acusação de que seria um espetáculo inapropriado para as massas, já falei que ele foi considerado incompreensível para as massas, as representações da peça, desta de 1918, se limitaram apenas a 3 dias. Foi representada no dia 7, no dia 8, dia 9 de novembro de 1918, sob a direção do grande encenador Meyerhold e com a cenografia do pintor suprematista Malevich. Quer dizer, dois gênios também do momento artístico, né, das vanguardas. A segunda versão, escrita em 1920, encenada também sob a direção de Meyerhold, foi encenada no Teatro de Meyerhold, em Moscou, para a comemoração do 1 de maio de 1921. Mas essa segunda versão também não surgiu isenta de críticas caluniosas, debates assim, violentos, calorosas polêmicas, que vão acusar a tendência demasiado política e o caráter debochado do espetáculo. Claro que era um tom não muito bem visto para comemorar o aniversário da Revolução. Mayakovsky se viu obrigado a fazer leituras do texto em bairros operários, participando de assembleias, comícios. O que ele fazia nesses comícios? Ele queria comprovar a perfeita compreensão e a acolhida positiva pelo público popular dessa nova versão de Mistério Bufo. De qualquer forma, toda aquela galeria de bufões sobre as quais eu já falei a você, os sete pares de puros, sete pares de impuros, que se contrapõem os seis atos desta comédia muito clownesca, que também estava repleta de expedientes do teatro de feira, máscaras circenses, certamente tudo isso seria considerado inadequado para essa data, como eu disse, além de ter sido classificada pela cultura oficial como uma sátira grotesca de mau gosto. Não há, na verdade, muitas diferenças entre as duas versões. Na segunda, o Mayakovsky vai atualizar o texto, ele inclui os últimos acontecimentos históricos, as circunstâncias do momento, a guerra civil, a intervenção ocidental, a escassez de alimentos, racionamento, eletrificação, mercado negro, especulação. Enfim, ele acrescenta esses ingredientes bastante contemporâneos e também vai substituir alguns personagens. Agora, a estrutura geral do texto segue a mesma entre as duas versões. O hino, a comuna, que conclui a peça na primeira versão, vai ser substituído em 1921, na segunda versão, pela Internacional. É um outro dado que diferencia. Mas, no aspecto geral, é a mesma estrutura, é a mesma construção dramatúrgica.
Arlete, no seu ensaio, você destaca o texto Como Fazer Versos, Mayakovsky. O que mais te agrada nesse texto?
Penso que a importância desse texto, Como Fazer Versos, consiste em evidenciar uma outra faceta do Mayakovsky, a do teórico, a do pensador no campo da poética. Trata-se de um dos vários textos de Mayakovsky em que se evidencia sua contribuição no campo das reflexões sobre a arte, sobre o fazer artístico. Aliás, coube ao grande estudioso e pesquisador de literatura russa, o nosso querido professor Boris Schneiderman, trazer ao leitor brasileiro, já há muitas décadas atrás, uma antologia formidável. Essa antologia foi publicada pela editora Perspectiva em 1971 e se intitula A Poética de Mayakovsky através de sua prosa. O que existe nessa antologia? O professor Boris traduz e comenta com muita profundidade vários ensaios de Mayakovsky sobre a poética do cinema, sobre a poética do teatro, sobre poesia, sobre a relação arte-vida. Então, o que deve ser atentado é que vários textos mayakovskianos demonstram, ao lado de um certo irracionalismo frequente no universo das vanguardas históricas, de um modo geral, há também a preocupação pela construção da obra. A obra como sistema, a obra como ocorrência de um aspecto racional, estruturado, bastante pronunciado na poesia e nas reflexões estéticas. Tudo isso muito afim às teorias do formalismo russo, que se desenvolve nesse mesmo momento, e às pesquisas do método formal para o estudo da linguagem e para o estudo da especificidade da linguagem literária.
Thank you.
é um momento assim, muito frutífero da cultura russa, porque ao mesmo tempo que você tem uma criação bastante potente da poesia, das artes russas, paralelamente há uma reflexão teórica, chamado esse movimento muito conhecido como formalismo russo, que reflete sobre a criação. E esses movimentos são concomitantes. No caso desse texto que você me pergunta, Como Fazer Versos, como o próprio título esclarece, é um belíssimo texto sobre o fazer poético, escrito com uma vivacidade, um frescor próprio de um poeta como ele. Quer dizer, ele não escreve como um teórico, ele faz teoria como poeta. Esse texto, Mayakovsky, a meu ver, constitui uma das proposições mais brilhantes do poeta sobre o papel da elaboração técnica, vocabular e das especificidades da linguagem na construção de uma obra poética. Realmente é um texto assim formidável e, como eu disse, ele está acessível em português nessa antologia. Ele foi traduzido pelo professor Boris Schneider já há vários anos.
Родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала.
Тут и вся моя родня набежала.
А куда ж ты парень? А куда ты? Не ходил бы ты в нём во солдаты.
Не ходил бы ты в нём во солдаты. Красной армии жмяки, чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся.
Meu paraíso é para toda a gente, menos para os pobres de espírito que na quaresma incham como a lua cheia. É mais fácil pelo buraco de uma agulha passar um camelo do que ao meu paraíso trazer um elefante dessa laia. Que venha a mim aquele que fincou o punhal no corpo do inimigo e depois, com uma alegre canção, o deixou. Vem impiedoso, serás o primeiro a entrar no meu reino terrestre, não celestial. Que venha todo aquele que não é mula de carga, todo aquele a quem a vida é insuportável, amarga, e sabei, afinal, é para este o meu reino terrestre, não celeste.
Será que está rindo de nós, desvalidos? Onde, afinal, está esse reino escondido? Por que nos excita a imaginação?
É longa a estrada, com muitas nuvens e muita bruma.
Alete Cavalieri, para você não se pode compreender a produção poética e o teatro de Mayakovsky sem o construtivismo. Você podia abordar essa sua afirmação?
O construtivismo na Rússia tem sido considerado um desenvolvimento consequente do cubo futurismo, sobre o qual eu já falei, e também um desenvolvimento das tendências pictóricas da vanguarda. Então, se a maior parte dos cubo futuristas e grupos afins se inclinava fortemente para o elemento urbano, a civilização moderna, a velocidade, as máquinas, que, aliás, é um tema generalizado dentro do universo futurista como um todo, não só russo, mas das próprias vanguardas europeias, o futurismo italiano, a questão da velocidade, da cidade moderna, etc. Há também, dentro dessa proposta de modernidade, exaltar o cinema como forma artística mais sintonizada com a precisão e a tecnologia modernas. O que os construtivistas fazem? Eles retomam essas ideias, depois de 1918, e vão radicalizar o objetivo de fazer uma arte, como eles diziam, que fosse filho harmonioso da cultura industrial. É essa a expressão que eles usam, filho harmonioso da cultura industrial. Eles queriam compartilhar, assim, as aspirações industriais da sociedade soviética nascente. E Mayakovsky, é bom que se diga, adorava as máquinas. Mayakovsky adorava os produtos da civilização industrial e ele se encantava com a descoberta da técnica moderna. Na verdade, o que o fascinava eram as possíveis conquistas do futuro. E ele chegou mesmo até a comprar um automóvel, o que na época era assim, ele era um vanguardista também no seu estilo de vida. Certamente fica muito evidente, não apenas na sua dramaturgia, mas também em muitos dos seus textos poéticos, a adoção dessas leis estéticas do construtivismo russo. Ele deixa claro, em muitos momentos, que ele desejava, assim como os construtivistas, que a arte se tornasse feitura de objetos necessários, processo de produção, e que os artistas se transformassem em técnicos, uma espécie de organizadores da vida. Portanto, o construtivismo teve seu grande triunfo no campo do teatro e, em particular, no teatro de Mayakovsky.
Vamos a um ligeiro pit stop. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.